Estamos de volta aqui com o Estúdio CBN nesta sexta-feira, dia 20 de novembro. A Base Nacional Comum Curricular, a ABNCC, prevê que as escolas brasileiras passem a incluir as habilidades socioemocionais nos seus currículos. Isso está exigindo a adaptação dos programas escolares, do treinamento dos professores para que trabalhem essas novas competências. Neste período de pandemia, né, com esse pano de fundo que nós temos aqui no Brasil desde março, esse tema se tornou ainda mais importante nas escolas. E sobre isso nós conversamos agora, já está na linha aqui conosco, Augusto Cury, médico, psiquiatra, pesquisador e escritor, ele que falará sobre então essas habilidades socioemocionais nos currículos escolares. Seja muito bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, um prazer falar sobre um tema tão relevante para a formação de mente e de uma emoção saudável.
Uhum. Para que a gente comece a abordar esse tema, professor, vamos ao básico, né? O que é educação socioemocional, para que as pessoas possam entender isso?
Educação socioemocional é educação que trabalha as habilidades mais importantes para que o ser humano possa ser autor da sua própria história, livre de si mesmo, e tenha saúde mental numa sociedade altamente estressante. Quais são as habilidades que nós preconizamos que têm alta relevância? Número um. A empatia ou capacidade de se colocar no lugar do outro. Quem não aprende a se colocar no lugar do outro vai desenvolver traços de psicopatia, ou seja, vai machucar a ferida e não vai sentir minimamente a dor do outro. E, infelizmente, no mundo todo, a empatia, só que na era das redes sociais, ela está asfixiada, porque cada vez mais gravitamos em torno de nós mesmos e não desenvolvemos essa habilidade de estar no teatro da educação. Outra habilidade importante é pensar antes de agir. A pessoa só tem autocontrole se ela aprende a fazer a oração dos sábios. Quando alguém ofende, rejeita, critica, ao invés de ela reagir pelo fenômeno, ação ou reação, ou bateu, levou, ela se apropria do silêncio, abre o leque da sua mente e pensa antes de agir, procurando respostas inteligentes nas situações estressantes. Uma outra habilidade muito importante é aprender a se reivindicar. Não há céu sem tempestade, nem caminhos sem acidente.
Uhum.
Nós deveríamos, ao invés de se curvar a dor, as perdas, aos fracassos, ou até mesmo as ferias, o medo dessa pandemia, usar a dor como uma experiência única para que possamos ser resilientes, termos mais habilidades para suportar frustrações, para que possamos escrever capítulos nobres em dias tristes, também para que possamos envolver ousadia, capacidade de empreender e autodeterminação. São algumas das habilidades que nós trabalhamos. Há dezenas delas, né? E acho que as pessoas têm que reconhecê-las para poder formar filhos e alunos emocionalmente saudáveis.
Uhum. O senhor citou, né, a pandemia também trouxe isso no resumo aqui da nossa conversa, né? A pandemia acho que evidenciou isso ainda mais, né? Com os mais jovens isso é muito complicado de se trabalhar inicialmente, né? Quando você pensa naquele início de pandemia principalmente, onde cidades inteiras estavam fechando, né? Ficaram fechadas por muito tempo, na verdade. Escolas também num novo esquema. Explicar isso para os mais novos, né? Evidenciou a importância também, né? Do socioemocional, né?
É muito importante. Eu não sei se você sabia, foi publicado em mais de 70 países.
Sim.
E algumas editoras me consideram o psiquiatra mais lido na atualidade.
Uhum.
Mas me entristeço demais, me entristeço muito ao perceber que a educação mundial está ruim. Está formando pessoas doentes, está levando crianças a partir de universitários a ter uma história cartesiana, racionalista. É uma história onde a matemática da América prevalece sobre a matemática da emoção. A matemática numérica, quando você divide, você diminui. A matemática da emoção, quando você divide os seus problemas, você aumenta a capacidade de superação. Na física emocional, você reage, você tem uma contrapartida de uma força, o contrário. Na física da emoção é o contrário. Quando você, na física concreta, na física lógica, os processos são muito diferentes. unifocais na física da emoção, se alguém me critica e defende, a minha paz vai muito. Eu protejo minha psique para escrever os mais importantes capítulos da minha história e os momentos mais difíceis que eu assisti. Mas é quase que inacreditável. No mundo todo, seja na Europa Ocidental, Oriental, seja na Ásia, África, as Américas, as crianças e adolescentes não aprendem nada sobre a física da emoção. Mesmo em Harvard, Cambridge, os alunos se tornam extremamente cartesianos, racionais. Quem sabe, por exemplo, que nos primeiros 5 segundos de tensão, quando nós temos um pensamento perturbador, se o nosso eu, né, o Pugna, discorde com os contos, constantemente, por exemplo, o sofrimento por antecipação, ou ruminação de vários medos e cansações. Se o nosso eu não entra em cena, constantemente, impugnando essas ideias, elas são rejeitadas e elas não são mais deletadas, deletar a memória, e nós acumulamos mais lixos no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo. Por isso, em cada 2 pessoas, na atualidade, tem que desenvolver um transtorno psiquiátrico. Estamos falando de mais de 3 bilhões de seres humanos. E, provavelmente, 1% vai se tratar, seja porque o tratamento é caro, seja porque as pessoas movem suas mazelas emocionais, ou seja, porque não há profissionais com habilidade suficiente para aplicar psicologia para tratar a sociedade.
Entendido. Tratando de outro tema muito recente, frequente, né, faz parte da rotina das escolas, essa discussão também, do bullying, né? Tem essa questão do bullying muito presente, como eu disse. A educação socioemocional pode evitar a prática do bullying? Como ela entra, como ela casa com essa discussão a respeito do bullying?
Uma pergunta muito interessante. A educação socioemocional, ela pode entrar e prevenir ou mitigar o bullying de 2 formas. Número 1, levando o agressor a entender que todo comportamento tem consequência. Ou seja, se uma pessoa humilha um colega por um defeito estético, ou por estar com peso fora dos padrões de beleza, ou por um apelido pejorativo, quando ele entende que cada comportamento tem consequências, são registrados pelo fenômeno RAM, que é o biógrafo do cérebro. Fenômeno RAM, quer dizer, registro automático da memória. O cérebro humano registra, não depende da vontade humana. Tudo é registrado sem que nós queiramos. Tudo é registrado de maneira mais privilegiada se há alta carga emocional. Uma ofensa, uma rejeição, um apelido que diminui e exclui alguém é registrado como uma janela killer, uma janela killer duplo P. Ou seja, uma janela que assassina o prazer de 2 formas. Porque retroalimenta, é o poder retroalimentado e o poder de se tornar inocente, tornando-se um castro mental. Então, quando você ensina para todas as crianças de todos os povos e culturas, os comportamentos podem virar castros mentais nos outros. Eles, mesmo que aparentemente foram dados com sorrisos, sem a intenção de ofender, eles causam desastre. Podem causar, pelo menos. Em segundo lugar, protege o agressor. Diminui o agredido, como eu disse, a virulência do agredido, do agressor, quer dizer, e também protege a emoção do agredido. Como? Levando a filtrar estudo estressante. Não vendendo a sua paz por nada e por ninguém. Se alguém me ofende, me rejeita, me critica, como eu disse, uma criança ou adolescente, ou universitário, ou mesmo um adulto, introjeta na sua mente, todos os dias, minha paz vale ouro. Eu, por nada e por ninguém, por circunstância nenhuma, eu vou vendê-la, eu vou trocá-la. Então, eu adquiro defesa emocional. É como se você tivesse portas e janelas que estão preservando a invasão dos estranhos na grande casa chamada mente humana. Uhum. Mas, infelizmente, essa educação que nós preconizamos já há 20 anos, e agora a ONU começou a perceber e estabeleceu que deveria ser introduzida nas escolas, agora o MEC acordou, essa educação ainda ela não faz parte do portfólio das nações do mundo. Na China, mais de 300 mil pessoas se estudam na China. aumentamos em mais de 140% o suicídio entre crianças e adolescentes após essa pandemia, o início da pandemia. E a cada 40 segundos alguém tem o suicídio, a 4 segundos, infelizmente, alguém consegue tirar a sua vida, ou seja, morrer pelas próprias mãos. Mas uma dessas pessoas, de fato, quer morrer. Todas elas têm fome e sede de viver e não sabem. Mas se eu dela, a capacidade de escolha dela, fosse combinada para escrever capítulos nobres em dias tristes, como preconiza um livro da humanidade e que vai se tornar filme logo após a pandemia, ou no livro O Vendedor de Sonhos, que se torna um filme muito impacto na net. Enfim, quando as pessoas aprendem a ter um eu que faz escolha, elas aprendem também que desenvolver resiliência, ou seja, aprendem a desenvolver segurança, aprendem a não gravitar na órbita do que os outros pensam para si, que é uma fobia muito comum, cujo nome é muito estranho, alodoxafobia, medo da opinião dos outros, angústia, ansiedade pela crítica ou pelos comportamentos ofensivos dos outros.
Augusto Cury, médico psiquiatra, pesquisador e escritor reconhecido em diversas línguas, muito obrigado aqui por essa entrevista, por conversar com a gente sobre as habilidades socioemocionais. Boa tarde.
E eu quero, inclusive, parabenizar o Grupo ARP e o Grupo Ponto pelo projeto que eles estão desenvolvendo atualmente para essas habilidades fazer parte do portfólio da IPA. Tá bom? Muito obrigado, senhor. Espero que vocês tenham proteger a sua emoção, até porque os jornalistas se expõem.
Agradece o contato, infelizmente tivemos um probleminha no final, não ficou muito claro o que Augusto Cury, o médico, psiquiatra, pesquisador e escritor, nos disse, mas de qualquer forma o papo aqui foi muito bom, a gente agradece mais uma vez a participação dele aqui.